Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu serei bem mais breve do que os 20 minutos, senadora Ana Amélia. Agradeço a Vossa Excelência a sua generosidade, até porque é regimental. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência, como sempre, bondosa, nós temos que agradecê-la. Uma economia se torna-se poderosa quando começa a enxergar seu potencial como fonte de prosperidade e de avanços sanitários e sociais. O lucro deixou de ser a expressão mais eloquente do mercado, dando lugar ao desenvolvimento sustentado e solidário como matrizes da pujança e da força propulsora de uma nação. Não interessam mais os dividendos, o que importa é o equilíbrio e a somatória de índices que reflitam o grau de bem-estar da economia. Neste contexto, a economia serve como ferramenta indispensável para se alcançar o progresso, mas não mais como agente de concentração de riquezas, mas sim como fator de inclusão social e distribuição de renda. Mesmo as atividades conservadoras, senhora Ana Amélia, como o setor primário, começam a se redimir do seu isolamento secular, abrindo-se o mercado internacional como captadoras de investimentos externos e emissoras de novas tecnologias e incentivadoras do melhoramento genético de espécies. Esta nova postura do empresário do campo contribui não só para melhorar o perfil dos negócios agropastoris, como também para impulsionar o mercado como um todo, gerando empregos, investindo na educação e transformando os indicadores sociais. Neste sentido, Mato Grosso tornou-se nos últimos anos uma fonte inesgotável de boas notícias para o país. Somos hoje os maiores produtores de soja e algodão do Brasil. Neste primeiro trimestre, de 2012, nosso estado figura como vice-líder nacional nas exportações do agronegócio, superado apenas pelo estado de São Paulo. Nosso caso específico da pecuária, minha região concentra o maior rebanho do país, com 29 milhões de cabeças. Este setor emprega atualmente mais de 40 mil trabalhadores diretos e cerca de 200 mil de forma indireta. Cito este número, senhoras e senhores senadores, para informar que nosso estado deu início nesta semana a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Conforme previsão do INDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, serão imunizados na primeira etapa, que vai até o dia 31 de maio, 12,5 milhões de cabeças com idade entre 0 a 24 meses. Deve ser a mesma vacinação que, imagino, não sei se o estado do Rio Grande do Sul já está fora, ou seja, ainda continua vacinando. Até novembro, o restante do rebanho, exatamente, só Santa Catarina, o restante do rebanho será vacinado. Neste momento, as fazendas do Pantanal, por exemplo, serão deixadas de lado em função do período das águas. Não é fácil entrar no Pantanal nessa época do ano, quanto à dificuldade de acesso aos pastos. Somente nesta área, senhora Ana Amélia, que compreende 60 mil quilômetros quadrados, ou seja, 6,8% do território estadual, vivem 2 milhões de cabeças de gado de corte. Em 2011, nada menos que 99,76% de nosso rebanho foi vacinado contra a febre aftosa. Sinto-me especialmente gratificado ao me deparar com tais números, pois foi na década de 1990, durante o meu governo, que Mato Grosso deu início às campanhas maciças de vacinação contra esta doença. Eram outros tempos, mais difíceis, mesmo assim, empreendemos um gigantesco esforço no sentido de abrir nosso mercado de carnes para exportação. De lá para cá, nosso estado converteu-se no terceiro maior exportador de proteína bovina do país, com a comercialização de 9,5 mil toneladas deste produto para países de 5 continentes. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, como eu disse no início das minhas palavras nesta tribuna, uma economia se torna-se poderosa quando gera prosperidade e benefícios sociais. Pois bem, a agropecuária fomenta negócios, cultivando alimentos, fontes de proteína, portanto, gerando fartura e vida. Além do mais, converteu-se em fator de antecipação de tecnologia, ou seja, tecnológica, agente ativo na geração de empregos e renda. Mas até uma nova consciência global motiva nossos produtores a racionar como indutor da conservação ambiental e defensores do melhoramento genético e combate a doenças. Tais como a febre aftosa. Um exemplo só. Sendo assim, rompemos o isolamento e tornamos parceiros importantes da economia nacional. Não mais como marginais do mercado global, mas como atores principais do desenvolvimento do país. Afinal, produzimos vida, colhemos recordes e semeamos a confiança de um Brasil solidário. Um Brasil solidário e próspero, onde o calo das mãos é um ativo, onde o suor é moeda forte, onde a esperança é a fonte e a paz de otimismo. Diante de tudo isso, senadora Ana Amélia, eu tenho a certeza absoluta que o meu estado do Mato Grosso, indiscutivelmente, será um estado que continuará dando alegria para este país. Já superamos, com certeza, vários estados brasileiros diante da produção do agronegócio. E hoje mesmo, eu falei nessa tribuna aqui, o que nós precisamos é apenas de logística, de um transporte intermodal, o que nós precisamos de investimento do governo federal. E hoje, como eu disse aqui, a senadora Lúcia Vânia, capitaneando os membros da Comissão de Infraestrutura, estivemos lá junto com o senador Ivo Cassol, Valdemir Mocca, Cátia Abreu, Vicentinho Alves, numa reunião que eu achei extremamente produtiva, na medida que ali foi, com certeza, notícia alvissareira que nos deram, diante de que as obras, sobretudo aquele que está planejando estrategicamente pelo Ministério do Transporte, diante da proposta do governo federal, será realizada pelo PAC, alguns investimentos, como é o caso da ferrovia que sai do estado de Goiás, passando por Mato Grosso, e numa variante para o estado de Rondônia, que foi muito bem governado pelo ex-governador, atual senador Ivo Cassol. A conclusão da BR-163, que demanda Mato Grosso, ligando ao estado do Pará, através da saída por Santarém. A conclusão das obras da BR-158. E, sobretudo, o que me deixou muito contente, diante da fala do diretor do transporte aquaviário do DINIT, de que estão sendo feitos estudos em relação aos nossos rios, Telespires Tapajós, do Juruena, da hidrovia possível sair também Paraguai-Paraná, da hidrovia Araguaia-Tocantins, que é um rio que permitamos fazer esse transporte intermodal através da ferrovia, através da rodovia, através da nossa hidrovia. De tal maneira que são investimentos propícios, tendo em vista de que se nós não derrubamos uma árvore sequer, senador Ivo Cassol, nós vamos dobrar ou triplicar a nossa produção na área da agricultura. Diante de que, hoje que a nossa agricultura tecnificada, nos dá alegria e contentamento de ver que o Mato Grosso já produz em determinadas áreas 120, 140 sacos por hectare. Algumas regiões estão produzindo 63 a 70 sacos de soja por hectare. O que nós precisamos é do investimento do governo federal. Nós estamos fazendo a nossa parte. O brasileiro que está ali está fazendo a sua parte através de uma produção que certamente ela é sustentável, buscando a preservação dos nossos ecossistemas. Mas eu considero a parte, senador Ivo Cassol, com muita honra.
Senador Jaime Campos, é uma alegria, uma satisfação fazer uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado.
E, ao mesmo tempo, dizer que o senhor é um eterno guerreiro.
Obrigado.
E com conhecimento de causa. Quando hoje discutimos com o ministro do Transporte, todos os diretores dos departamentos, especialmente essa questão da infraestrutura, que nós fizemos parte da Comissão de Infraestrutura, e ao mesmo tempo quando foi debatido nos nossos estados da região amazônica, temos não só da região amazônica, mas do Brasil, quando o senhor levantou pontos importantes para o desenvolvimento do Mato Grosso. A exemplo disso, no último sábado eu estive na região de Campos de Julho, visitando os produtores de soja, família Mazuti, tanto Juca como Volney, e um exemplo de produção, e um exemplo de preservação, e um exemplo de pessoas empreendedoras que temos nessa grande região. E além disso tudo, a preocupação deles, como a sua também, como representante do povo, foi buscar resposta de toda a equipe do Ministério do Transporte. Quando e como? E, ao mesmo tempo, de que maneira será atendido? Então, portanto, a preocupação de Vossa Excelência com a 163, que interliga com o Pará, onde está faltando em torno de 400 quilômetros de pavimentação, e Vossa Excelência preocupado para escoar aquela produção e ampliar a produção sem precisar desmatar, ao momento que aquela saída se tornar a saída alternativa, com certeza aqueles municípios da BR-163 que sai para o Pará, com certeza vai ser um dos grandes locais de produção, que já é hoje parte dela, para o Brasil. E ao mesmo tempo, a grande preocupação de Vossa Excelência foi também com a questão das nossas ferrovias. Nós sabemos que hoje não tem interesse algumas, como se diz, multinacionais, porque o interesse muitas vezes é, como se diz, na geração de emprego, vender caminhões e não fazer ferrovias. O sistema e o projeto de ferrovias no país anda a passo lento, passo de tartaruga, mas ao mesmo tempo nós ouvimos do ministro do transporte, de toda a sua equipe, ao interesse de poder melhorar ainda mais esse sistema. E outro ponto fundamental que foi levantado lá, e a Vossa Excelência, com conhecimento grande e extraordinário que tem como ex-governador, e hoje como senador do Brasil, mas por Mato Grosso, quando o senhor também levantou a questão das inclusas, ao mesmo tempo da navegabilidade dos rios, para poder não tirar o frete, ou não tirar parte do transporte, mas para dar oportunidade de diversificar o transporte brasileiro, como tem nos outros países. Tanto de um lado tu pode ter a ferrovia, de um lado tu pode ter a rodovia, e do outro lado tu pode ter, entendeu, também o transporte fluvial, que vem com custo menor e ao mesmo tempo desenvolver as regiões. Então, eu quero dizer que é uma alegria fazer parte aqui no Senado, junto com a Vossa Excelência, que traz o conhecimento de ex-governador, e quando se cobra, a gente cobra já com experiência vivida na pele. Infelizmente, muitas vezes na região amazônica nós somos cobrados por todos, especialmente para os bacaninha que moram nos grandes centros. Esses são os mais, entendeu, que fazem discursos demagogos, mas eu nunca vi muito desses aí se preocupar de verdade com a Amazônia. Porque se eles se preocupassem com a Amazônia, a primeira coisa que eles fariam, eles se preocupariam com a sua capital. De que maneira eles podiam ajudar com as capitais brasileiras que fossem modelo a nível nacional quando se fala em preservação ambiental. Então, portanto, só essa parte aí para registrar essa garra, essa determinação que Vossa Excelência tem, que me estimula muito mais estar do lado de pessoas com conhecimento, igual eu também tenho no Poder Executivo, para poder ajudar mais esse Brasil a poder crescer. E um dos pontos importantes que nós frisamos lá, e eu também até numa minha parte, que era uma reunião da comissão, que a CPI do Cachoeira, que já virou cascata, virou sete quedas, já virou, entendeu, tudo o que pode esperar para frente. Nós esperamos que isso não venha atrapalhar a obrigação dos ministérios, especialmente o Ministério do Transporte, onde a Delta tem uma boa fatia de todas as obras, né? Tinha, o TEM, que não paralise, que o governo federal, que os ministros, coloque a taca na taca de quem tem que ser colocado, que cada um responde pelo seu CPF ou pelo seu CNPJ, mas que as obras, senhora presidente, Ana Amélia, não parem. Que o Brasil não trave. Que o Brasil não fique estagnado. Para que não fique igual está a Europa hoje, com falta de investimento, falta de expectativa e falta de desenvolvimento e falta... lá é uma situação diferente. Mas se deixar aqui, daqui a pouquinho a lambança, entendeu? Disso tudo que está para trás para ser apurado, com certeza pode, de repente, querer travar em algum lugar. E aí eu peço, e nós nessa casa aqui temos que trabalhar pesado para que a CPI apure os responsáveis, apure quem corrompeu e quem foi corrompido, e ao mesmo tempo pune essas pessoas sem sequer atrapalhar as obras que tem o Mato Grosso, que tem o Rio Grande do Sul, que tem o Paraná, que tem Santa Catarina, que tem Rondônia, que tem os outros estados brasileiros. Então, por isso que é importante nessas comissões nossas cobrar dessas autoridades, sob pena de repente essas autoridades ficarem com medo e as coisas não funcionarem. Mas como eu disse, lá dentro tem um general que ele é pé da 90, que é o diretor do DINIT, falei, bota no toco, porque esse Brasil não pode parar, o Brasil precisa andar aí para frente. Obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Ivo Cassol, na medida em que aqui eu acho que tem muitos senadores e senadoras experientes diante dos cargos que já exerceram, e particularmente nós tivemos a primazia de ser governador do Estado, como senador, como 3 vezes prefeito, da segunda maior cidade do Estado. Nós sabemos, de fato, as nossas realidades, nós temos que conviver todos os dias com nossas problemáticas que existem. Entretanto, eu espero, que tenha certeza, que vai chegar o dia dessa região do Brasil, que é a região amazônica, realmente receber os investimentos, até porque nós somos 23 milhões de brasileiros que moram nessa região do Brasil. Entretanto, os investimentos é muito pouco na saúde, na educação, mesmo na questão de transporte, de logística e de certo. Mas me parece que surge uma perspectiva de uma maior melhor. Eu acredito perfeitamente que essa região do Brasil, ela vai ser, sem sombra de dúvida, uma nova Califórnia brasileira, principalmente a região centro-oeste. Nós temos tudo para dar certo. Climas, terras boas, ainda barato, e acima de tudo os gaúchos, que eles estão competentes, eu confesso, e aqui de público, eu tiro o chapéu. Eu tenho dito, se não fossem os gaúchos, os paranaenses que ali chegaram, claro, natural também, por conseguinte, os catarinenses, mineiros, paulistas, os nordestinos, goianos, talvez o Mato Grosso não chegaria aonde chegou. Hoje é um estado que a sua economia é forte e está crescendo. Na medida que nós conseguimos transformar aquela produção, ou seja, transformamos ela através da agroindustrialização, eu não tenho dúvida alguma que vai ser um grande estado da federação. Esse estado que certamente, no amanhã ou depois, pouco, quase, lá vai depender do governo federal. Se o governo federal fazer a sua parte, nós lá no Mato Grosso fazemos. Principalmente o homem do campo, a agroindústria, a indústria, o comércio, tem feito já muito. Mas eu acho, imagino, que o mínimo que o governo tem que oferecer é aquilo que é da sua responsabilidade, que é constitucional, que é oferecer saúde, educação e, acima de tudo, dar um mínimo de retorno da nossa contribuição que nós damos através dos tributos que nós recolhemos. Ou seja, investir naquilo que vai dar retorno para o governo federal através, naturalmente, dos impostos, que, lamentavelmente, é uma das cargas tributárias mais pesadas do planeta. Nós perdemos, senhora Ana Maria, para poucos países, dentre eles os países da Escandinávia. Mas se o senhor vai lá, conhece alguns países ali, ali tem saúde de boa qualidade, segurança, transporte coletivo, aqui se paga essa carga tributária pesada, entretanto, quase nada as tendo de retorno. Concluindo, agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao valoroso amigo, ex-governador, competente, senador Ivo Cassol, que eu tenho visto sua luta aqui, buscando, naturalmente, os investimentos para o seu estado de Rondônia, que indiscutivelmente também é um grande estado hoje, ninguém pode desconhecer que Rondônia, eu até vejo um futuro extraordinário, até também que daqui a pouco vai ser um grande estado produtor, através da sua agricultura, não só familiar, mas também da agricultura de grande porte, e ali está crescendo, está prosperando, e Vossa Excelência deu sua contribuição através do trabalho que fez por 2 vezes como governador daquele grande estado da federação. Agradeço, muito obrigado, senhor presidente.